Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Os nossos convidados são muito conhecidos, mas ainda não chegaram todos. Na verdade são Filipe Melo, Nuno Markle e Bruno Nogueira, que já estiveram por diversas ocasiões neste programa, mas por assuntos diversos, que não este, parece-me. Ou já? Não sei.
Mas sempre muito
já tiveram uma vez. Já tiveram uma vez e fizeram aquele jogo estúpido do azar.
Do azar. Olha, ainda no outro dia estava a ouvir um e a pensar assim...
E quem me calhou foi Paiás Maduro. Lembro-me.
Mas não era manda-me as tuas cuecas à zap.
Não.
Isso tinha sido genial, desculpa lá.
Sei que liguei para Paiás Maduro e foi bom porque basicamente damos-nos bem e o desafio não era muito difícil. Mas vocês, e àquela hora, a hora que nós ligamos, era uma hora bastante aceitável. Eu acho que até estávamos a gravar ao final da manhã. E a verdade, hoje estamos em direto, e a verdade é que...
Só para relembrar o Filipe, que se levantou para carregar o telemóvel,
ir
à casa de banho...
Claro, tudo.
Essas coisas que se fazem durante um programa de rádio.
É verdade, mas...
Estás à vontade.
Filipe Mel foi o primeiro a chegar neste programa.
É sempre
Mel,
assim.
Tu és o elemento mais importante da equipa.
Parece Boa que noite, és... senhores ouvintes.
Parece
Eu não
ser...
sabia que estávamos no ar.
Sim.
Eu lamento, estava à procura de uma porta do USB para carregar um telefone.
Não faz mal. Filipe, dizia que tu és o elemento indispensável.
Viva, Fernando.
Olá.
É um prazer estar contigo aqui novamente. Xana, sempre um prazer ver-te.
Obrigada, meu querido, igualmente.
Melo.
Vamos continuar a falar assim.
É magia da rádio.
Não é?
Melo, o que é que andas a fazer? Quantas coisas é que andas a fazer neste momento?
Ora bem, antes de tudo, é verdade, os meus colegas, eu não posso falar da Nespra sem eles, nós temos um pacto de sangue. Sacrificámos uma cabra e jurámos que nunca falaríamos da Nespra sem ser na presença uns dos outros.
Sim.
Portanto, esta Nespra, o que eu tenho estado a fazer é o mesmo de sempre, a tocar o pianinho. Acabei de vir de um ensaio com o excelentíssimo senhor António Zambujo, com quem tenho feito música.
Ouvi dizer que vais entrar em digressão com o Zambujo?
É verdade, vamos ter uns coliseus por aí.
Isso promete.
Estou muito contente com isso. E depois tenho estado a escrever musiquinha na Quia Tudo do Lar. E este não que está aqui, uma pessoa infinitamente mais interessante que eu, mais sensual também.
Então no lugar atrasadinho, é?
Desculpem, isto está em direto, não é?
Não,
é assim que nós recebemos.
Não estamos a gravar, não.
Está em direto,
Tá.
Nós somos assim os nossos convidados, com um public shaming logo.
É nóis.
Sim.
Cá está, Bruno Nogueira, entretanto, junta-se. Então, Nogueira, o que é que tiveste a fazer?
Para chegar
tão tarde. Agora.
Sério?
Sim.
Na segunda circular.
Como é que foi o teu dia, Nogueira? Conta-me lá.
Posso tirar o casaco?
Podes,
estás à
Mas
vontade.
Podes falar enquanto tiras o. Ouve-se
bem.
Ouve-se muito
Talvez
bem.
Puxar para aqui.
Sim.
Meu dia foi assim. Acordei. Deixar crianças à escola.
És sempre tu?
Hoje. Não sou, não. Estou muito tempo fora, não é? Em turnê, portanto, quando estou cá, gosto de fazer o meu papel de pai, sabes? E depois. E quer saber tudo?
Quer?
A tua daily routine, aquele exercício.
Bruno tira mais ou menos 2 horas por dia para as taxas, não é?
Repara, não te esqueças daquilo que estás a dizer, mas é uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, que é o que nós fazemos durante o dia. O que é que os artistas fazem?
Será que interessa?
Interessa, por acaso interessa.
A quem?
Tu queres um behind the scenes?
Sim, as pessoas gostam de saber como é que é a vida de um artista, não é? Sim.
Não pensa... será igual.
Não é.
Só que em vez de irmos para um escritório...
Então, mas diz lá, foste levar as crianças e depois?
Fui levar as crianças. Depois fui... fui comprar lenha. Depois fui para...
tu dizes...
Para comprar lenha?
Tu dizes, és daquelas pessoas que dizes uma tonelada ou uma carrada? Ou
não,
digo, uma carrada.
Digo 20 euros ou 30 euros. Conforme o tamanho da mala do carro que eu tenho disponível.
Okay.
Depois fui para o ensaio da Nespra.
Uhum.
Brilhante ensaio.
Correu bem.
Onde é que vocês ensaiam?
Muito bem. Ensaiamos ali num estúdio bem giro, por acaso, em Marvila. Depois almocei com o Nuno Marco, num sítio muito giro. Vou fazer publicidade, estamos nas tintas.
Diz.
Posso fazer? Podes. É estranho, não é? Não me pagaram a refeição. É aquele sítio que se chama. Aquele lugar,
aquele lugar que não existe, claro.
Muito bem.
É muito.
Só agora é que descobriste.
Sim.
É bem
o
giro,
avô
sim.
Não tinha visto ainda.
Eu falei nisso ontem.
Falaste? Depois falaste.
Viste?
Foi a verdade. E depois fui, fui ao horto comprar uma árvore. Uma laranjeira, verdade.
Tu continuas com isso? Sim, então sim. A tua laranjeira que quis trazer?
Está lá, coitadinha, está a resistir, mas não dá fruto, não é? Já tem 70 anos.
Ah, okay.
Mas está a resistir.
Mas sempre trouxeste essa laranjeira de Penafiel?
Trouxe duas, não é de Penafiel, foi da Ana Dia.
Da Ana Dia.
Penafiel é a terra do meu pai.
Ok.
Mas trouxe
muito
duas.
Bem. Mel, queres dizer-nos qual foi a tua vida hoje?
Eu acordei, despi-me, pus-me em posição fetal e tive a chorar.
Mais um dia, não é? Mais um dia.
Mais um dia normal na minha vida.
Às 4 comecei a escrever coisas assim meio satânicas nas paredes com cocó.
Ah, que engraçado, eu não contei isso, nós também. Eu faço isso à noite. Amiga, nós somos tão parecidos.
Mas a tua casa é bem grande. Fizeste muito cocó para conseguir escrever alguma coisa.
O diabo, há aqui informação.
Então, já, não é?
Porque houve um dia destes em que ele me ligou a dizer que precisava de ajuda.
Não, a perguntar tipo, aqui é como é que tu sabes que a minha casa é grande.
Olha
lá. A Shana
é amiga da minha senhora, Teresa.
Ok.
Então, o que é que eu fiz hoje? Hoje estive aqui a ensaiar com o senhor Bruno e com o senhor Marco, porque temos um musical para fazer, não é?
Uhum.
E depois saí dali a correr, comi um pão de leite e fui ensaiar com o Zambujo.
E a pão de leite?
E depois vim a correr para aqui para estar convosco e agora a seguir vou voltar para um outro ensaio.
Como é que correu o ensaio?
Para outro?
Sim, sim.
Para outro ensaio?
Sim, mas com o Zambujo também. Estamos a ensaiar muito porque isto é muito coliseu. Estamos a falar de muito coliseu no mês de fevereiro. Tenho mais coliseus em fevereiro do que
na vida toda.
Na vida toda.
Não há assim tantas pessoas que possam
dizer isso.
Vocês
vão ter 7 coliseus?
8.
8 coliseus.
7.
Vamos dizer 8, porque também quem é que vai verificar? Temos 8 coliseus.
O que é que vocês podem dizer neste momento?
O que é que nós podemos dizer? Pronto. Que todos os dias é diferente. Acho que é um bom dado para quem não sabe a que dia é que há de ir. Já recebi não uma, mas 3 mensagens de malta que tinha comprado já para quase todos os dias e que me perguntou: é todos os dias diferente? Para saber se comprava para o outro dia. Portanto, há malta que vai aos 4 dias de Lisboa, que não acredito que vá ao Porto.
No Porto escutou rapidamente, na verdade.
No Porto escutou mais rapidamente, sim, é verdade. Portanto, todos os dias é diferente. Nós não sabemos os dilemas dos outros. Portanto, estamos na mesma posição que o público. Estamos a ser surpreendidos naquele momento. Há volta e meia interrupções que não podemos dizer o que é que são. Algumas nem nós sabemos. Vamos
temos
jogar...
sempre convidados diferentes.
Quem... Temos sempre convidados diferentes.
Não podem revelar nenhum?
Não.
Não vamos ficar a saber nada sobre este espetáculo.
É muito difícil promover um espetáculo...
Não se pode dizer nada.
Nós não podemos dizer nada. A única coisa que eu talvez possa dizer é que durante muito tempo perguntavam-me, então e aquele do musical vai ser giro? E eu, epá, não sei. Não sei o que é que se passa. Agora eu acho que posso dizer com alguma segurança que vai ser...
Calma,
muito.
Felipe.
Vocês
calma.
Anunciaram antes de saber o que é que...
Sim, eu, aliás, gostámos do nome. Manês para no cu, o musical. É uma coisa
suave,
é
épico.
Soa bem.
Nós queremos ir ver isso, não é?
Queremos será ver? Que queremos? Mas eu gosto do nome. E a partir daí, pronto, desenvolvemos o conceito. Isto agora é filmado e não sei o quê, não é?
Mas é.
Ei, que aborrecido. Reparem, posso indignar-me?
Sim. Sim, claro.
Há espaço para a indignação?
Claro. Há espaço.
Sim.
A rádio é voz.
Não é, não.
É,
já não é só.
Não, venhas com coisas. Não é, já não é. É a mesma coisa que dizer agora a limonada bebe 100 copos de frascos de compota. Está bem? Há pessoas que bebem frascos de compota, mas a limonada é para beber num copo. Pronto. Isto é giro, mas isto não faz sentido.
Por acaso faz?
Não faz sentido nenhum.
Vou-te explicar.
Isto é televisão.
Repara só uma coisa. Olha só o que é que o programa agora tem. Tem uma coisa que se chama WhatsApp, que é muito fixe, onde as pessoas podem comunicar de uma forma.
Mas repara, estamos a falar de outra coisa.
Espera aí.
WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número? 0 3 8. 6 2. 7 2.
Não sei se percebeste, claro, eu basicamente
cortei a
voz.
Mas continuo com a mesma opinião. Que é a rádio, a rádio, uma pessoa não é suposto estar preocupada. Que cara é que está a fazer? Se eu estou a fazer sinais.
E não tens,
não.
Sabe?
Tenho, agora tenho.
Porquê?
Porque há rádios que,
olha,
que não
estás,
são
não
tão
estás
livres
a
como
olha
a Antena 3.
Estás só um
pela tua lógica, nós ainda andávamos a cavalo. Olha
não,
lá.
Não é...
Olha aqui.
Alfim, repara, não é andar a cavalo. O princípio, eu acho que a rádio, o bom da rádio é a pessoa poder imaginar o que é que está a acontecer na rádio. Certo? É poder imaginar o que eu gostava.
É uma das coisas que...
Sim, tu gostas de voyeurismo,
mas olha,
não é?
Que a interatividade é agora muito superior.
Está bem, mas pode haver interatividade com mensagem, com o WhatsApp, com o que tu estavas a dizer. Não quer dizer que tenhas de estar a ser filmado. Que esta paranoia agora toda a gente
mas,
está
mas
a ser filmada.
Mas as pessoas sentem-se mais próximas das por exemplo, há muita
quem
gente
é que
agora está a ver.
E então?
Estão enjoadas.
Quantas pessoas mais ou menos, quantas pessoas é que mais ou menos ouvem isto, sabes?
70 mil.
Estás a falar a sério?
Sim, sim.
Temos de falar sobre as trotinetes. Eu gostava mesmo de aproveitar este momento para dizer que há um fenómeno recente que me está a incomodar muito.
Porquê é que isto se transformou no fórum da TSF? Assim, só de repente.
Porquê é que filmam o fórum da TSF?
Não, porquê é que isto se transformou no
fórum da TSF? Porquê é que o Governo Sombra está também na TVI? Tem a ver com isso?
Não, claro está. Estão a capitalizar as pessoas que ali estão. Eu percebo isso. Eu percebo o que está por trás. O pensamento que está por trás, eu percebo que é: eu sou uma rádio, estou a pagar esta pessoa, se a filmar e se divulgar com a marca atrás, a marca fica a ganhar. Eu percebo isso tudo. O lado do marketing eu percebo. Sim, mas eu não percebo ao lado de quem faz rádio. De achar que é a mesma coisa hoje em dia e que senão ainda estávamos a cavalo, não é a mesma coisa?
Para que eu acho isso.
Não é muito mais ir no carro a ouvir e a imaginar o que é que as pessoas estão a fazer.
Porque nós somos muito interesseiros e gostamos
às
dos ouvintes que não têm
carro. Gosto de ver a pessoa como
que
é que,
estão em casa,
quem é que é aquela pessoa. Como
então
é que...
vais depois ao Google e procuras quem é aquela pessoa.
Mas eu não vejo aquele momento. De, que é que
pois
ela...
não, por isso é que vês se ela tiver uma entrevista
também.
Na televisão.
Não sei.
Mesmo no mundo do jazz, eu lembro-me de ouvir uma série de músicos e eu não sabia como era a cara deles. Se vir uma fotografia de alguns dos meus pianistas favoritos, eu não sei que são eles.
Mas tu gostas de não saber? Como é que eles? Não tens curiosidade em saber?
Dá um mistério, dá um glamour.
Isto é coisa das redes sociais em que toda a gente tem que saber tudo.
Tu deixaste as redes sociais?
Não é, deixei, eu não consigo é achar. Como tu me estás a dizer, a teoria do é assim, os tempos são assim. Não, não são assim. Os tempos, as pessoas escolhem se são assim. E hoje em dia escolheu-se que a rádio é a imagem. A rádio, o conceito. Se fores ao dicionário.
A rádio não é imagem, a rádio é também imagem.
Mas vai ao dicionário. Está lá também a imagem.
Sabes que o próprio termo de rádio, eu acho que em breve irá desaparecer. E vai haver só um termo que é áudio. É isso. Porque o áudio pode ser várias coisas. Pode ser rádio, pode ser podcast, pode ser muitas coisas. Isso pode ter sentido.
Está bem. Eu não estou a dizer que não tenha sentido.
Sabes que a Provaral vai para a tua grande indignação, vai...
Para os ouvintes, foi o congresso sobre o futuro da rádio com.
Vai estrear na RTP1 dentro de 15 dias. É verdade.
Provaral vai estrear na.
Este programa, dentro de 15 dias.
Já estamos a abardinar isto tudo, não era suposto
mas
lançar as coisas assim.
E não podemos
não.
Ainda dizer quem é.
Podemos abardinar com os
lá.
Ouvintes.
Mas o que tu me estás a dizer é que isto vai se transformar num talk show.
Isto já é um talk show. Só que agora vai ter a sua versão. A sua versão
está bem, mas aí foste tu que escolheu. Ok, tudo bem, tu decidiste. Eu quero vender isto para a televisão. Sou um vendido.
Eu não vendi nada.
Não aguento que isto seja só rádio. Quero mais dinheiro.
Espera, deixa-me ver. Tu entendeste que numa discussão com Bruno Nogueira sobre a rádio seria a oportunidade ideal para dizer que a prova oral vai para a RTP.
Olha só isto.
Vai.
Ora, sejam bem-vindos. Olá. Uma salva de palmas aqui para Nel Monteiro.
Eu abri um novo caminho à música portuguesa que estava completamente parada. Ora bem, eu revolucionei a música portuguesa. Ora bem, eu revolucionei a música portuguesa. Ora bem, como já tinha comprado uma viola e comecei a aprender os acordes, comecei a fazer as próprias músicas para mim. Ora bem, conjuntos típicos e rãs folclóricos. Revolucionei a música portuguesa. Eu revolucionei a música portuguesa. Quando eu estava no estúdio, a malta estava-me a gozar. quando eles estavam a cantar.
A tua música era considerada pirosa.
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 Pirosa. E quando eu estava no palco, numa das melhores salas do Canadá, passado um mês eu já estava em França a cantar. E não tive a noção da pequenez do palco. Boa noite! E eu abri, revolucionei. E eu abri a música portuguesa do Canadá. E eu abri, revolucionei a música portuguesa.
Era alta, era alta.
Tirei-a da gaveta e burla a tocar nas feiras em todo lado. Abri a Austrália. E eu abri, revolucionei
em França
a música portuguesa. Se houvesse uma editora que ouvisse bem isto, uma editora que ouvisse bem isto, isto era capaz de ser uma mina de ouro. É pá, se houvesse uma editora que ouvisse bem isto, uma editora que ouvisse bem isto, isto era capaz de ser uma mina.
Mel.
Uma mina de ouro em Portugal.
Nel Monteiro.
O Nel Monteiro. Uma mina de ouro. Do Nel Monteiro.
Mel.
O Nel Monteiro. Uma mina de ouro em Portugal. Do Nel Monteiro.
Ora está, Nel Monteiro com a intervenção de Bandex. Nel Monteiro, que é um convidado absolutamente extraordinário. Será que Nel Monteiro poderá ser um dos vossos convidados da Nespra?
Nunca se sabe, não vamos dizer, Alvin.
Okay. Eis não que chegou o Nuno Markle. Marco chegou?
Sim, mas continua a cumprimentar pessoas no corredor.
Vamos ficar todos em silêncio quando o Marco chegar.
Está sempre atrasado, cansado, não está? Ela corre muito, ela corre de um lado para o outro. Andando uma lufa-lufa, não é mesmo uma lufa-lufa? Ela fala para o mesmo micro que eu, ela. Cuidado, que estamos a ser filmados, já tivemos essa discussão. Ah, okay, estamos a ser filmados.
Então, Marco, temos que cuidar. O que aconteceu?
Epá, aconteceu que estive no... Eu moro longe, não é? Tal como o Bruno. E, portanto, chuva, hora de ponta, e depois cheguei aqui.
Verdade.
E estacionei na garagem, ok? E depois ia preparar-me para atravessar a chuva. E há uma senhora que diz: está maluco, não vai agora apanhar essa chuva. Não, vá para aquele elevador, depois suba, depois desce, depois há um corredor, depois vai aqui por dentro. E eu perdi-me aqui dentro, eu perdi-me dentro desta empresa. Perdi-me.
Acontece claro. A muita gente.
E então o que eu fiz foi voltar para trás e vim a correr à chuva. Estou encharcado, vim a correr à chuva. Caguei para o que a senhora disse. Mas agradeço.
Não estás bem encharcado, porque estás chegando. Está tudo bem.
Olhem, sabem o que mais? Temos muitos dilemas a chegar. Porquê? Porque eu prometi que as pessoas podiam enviar os seus dilemas através do WhatsApp 960386272 e o melhor, ganhava um bilhete para a Nespra. Vamos ter que arranjar, não sei. Vamos ter que arranjar.
Isso não é connosco.
Pois não. Eu arranjo, vou ter que arranjar. Ora bem, vamos lá. Vamos ouvir as mensagens que as pessoas enviaram até agora. Estão preparados?
Quem é que decide? Quem é o melhor? São eles?
Depois decidimos. Vamos começar aqui com um dilema gastronómico médico. Vamos ver aqui.
Tu ouviste antes?
Não, não.
Então tu és maluco.
Olha-me Deus.
Eu só vim aqui deixar um dilema. Vocês preferiam uma vez por semana, para o resto da vossa vida, comerem os bocados de comida que ficam nos dentes após uma refeição, de alguém que vocês não gostam? Portanto, tinham essa opção todas as semanas, escolhiam um dia. Tinham que comer os restos de comida dessa Sim. pessoa, ou então cortarem o tendão do calcanhar com corta-unhas. Portanto, tinham que cortar aos bocadinhos até aquilo partir, o tendão. Pronto, é isso.
As pessoas são muito javardas e muito sadomasoquistas.
Mas ele foi surpreendentemente normal a dizer isto, não é? Parece uma coisa do dia-a-dia dele.
Parece uma coisa que ele faz, não é? Sim. Normalmente.
Felipe, bem,
ou faria.
O espetáculo da Nespra é no dia 5. dia
6.
Não, 7 não. Temos dia 5, 6.
8
e 9 em Lisboa.
Sim, no Porto é dia...
No Porto é dia 7 e no Celtos.
Olhem este ouvinte, espera aí.
Olá, boa noite. Eu vou no carro e estou-vos a ouvir e estou-vos a imaginar todos muito bem vestidos e muito elegantes, muito civilizados, a beber um copinho de uma bebida branca espirituosa cheia de classe, tipo um bourbon, um gin, assim, muito sem água tónica, assim, sobrinho, e a fumar. É isso assim que eu vos imagino.
Estou a ver. Seguimento da conversa anterior.
Ah? Seguimento. Pronto, é que tivemos
será RTP nos anos 50.
É que eu estava perdido.
Pronto, sim. Vais perguntar à pessoa errada, porque o Marco há muito que faz isso. Aliás, ele agora tem um podcast.
Mas a questão é não, faz muito o quê? Na rádio, onde trabalha.
Sim.
Mas não sabes se ele gosta.
Marco, a discussão é.
Não sei, ele diz que não faz sentido a imagem na rádio.
Eu acho que não deve ter imagem.
Obrigado.
Não, eu acho.
Estamos todos contra.
Sério.
Eu cheguei aqui, vi aquilo.
Para já, por uma razão muito simples, que é eu estou cansado de me ver. Eu estou cansado, eu já tenho que ver no espelho da minha casa e é horrível.
Sabes porquê?
Eles estão a forçar um blackout neste programa, não sei se já te percebeste, Alvin.
Estás a despir, Mel.
Ele vai tapar a câmara, vai.
Eu falei disso hoje ao almoço com o Bruno.
Vais, não vais?
Eu falei disso hoje ao almoço com o Bruno. Mas Alvin, eu tenho genuínas saudades do tempo em que a rádio era só som.
Ele não tem, eu acho que é o futuro.
Estão a ver Branca de Neve do João César Monteiro e isto hoje vai ser assim. Onde é que está a outra câmara? Onde é que está a outra? Quero saber.
Onde é que está?
Olha, mas para, agora não viste a câmara, mas isto dá aquele efeito como se tivesses um saco preto na cabeça e fosses refém.
Escutem, deixem-me acabar de falar sobre este assunto.
Fala.
Eu lembro-me da mística que era enquanto ouvinte de rádio, eu imaginar várias coisas, imaginar como é que eram as pessoas que estavam a falar na rádio, como é que era o cenário onde elas estavam, como é que era o estúdio. E eu adorava isso, não saber como é que eram as vozes da rádio e criar uma imagem na minha cabeça. Mas genuinamente, epá, eu...
Alvin deu-me um argumento que foi muito bem pensado. Ele disse: por ti ainda andávamos a cavalo. Portanto, repara como este animal, não percebendo o contexto do que eu estou a dizer, remeteu a uma coisa primária.
Porque eu acredito que TV é uma coisa e rádio é outra. Se não se chamava rádio e chamar-se-ia TV com menos meios.
Eu por acaso não concordo nada.
E há outra coisa que eu posso dizer, que é, hoje em dia, aquela ideia, por exemplo, quando nos contratam para uma publicidade e dizem assim, é só para o YouTube, não é para a televisão.
Ah, isso é terrível, isso é terrível.
Essa ideia de que só o YouTube, já não é só o YouTube.
Não. Neste momento eu acho que o YouTube vale mais do que a televisão.
Há milhares de pessoas, disseste, havia 70 mil pessoas a ver isto, certo?
Sim. Pronto,
provavelmente mais do que
alguns. Não a ver, a ouvir.
Ah, ouvir. E a ver não tanto.
Não tanto.
Pronto, ok. Mas se calhar no caso de outras rádios acontecesse haver mais. Portanto, tu estás a fazer duas coisas. Tu só estás a receber por uma, na verdade, mas estás a fazer duas. Estás
sou
a fazer
assim.
Uma publicidade, não é?
Sou assim.
Não percebi.
Sou assim. Tipo, estou a receber só por uma. Podia estar a receber pelas duas, de facto.
Não, não estou a dizer que tu devias estar a receber. Eu estou a dizer
não.
O princípio de quem está a filmar.
Estás a fazer uma endoscopia.
Onde é que ele meteu a câmara?
Está só a ficar esquisito.
Melo. Ou se nós puséssemos uma câmara a filmar outra câmara.
O Filipe parece uma pessoa que teve um esgotamento, que está a ter um meltdown.
Claramente.
Daquele que depois fica viral, não é?
Olha, agora põe aquela terceira câmara a filmar as duas que estão a olhar uma para a outra.
Famoso músico, pianista e autor de banda desenhada, tem um meltdown.
Vocês estão a fazer arte, rapaz.
Em direto.
É a cena do Tom Cruise na Oprah Winfrey.
Sim, é a tua cena.
É isso.
Pular no sofá.
Ou então apontaste três para o Alvin.
Como é que foi o Rogério Samora no Cabaré da Coxa?
Como é que foi o Rogério Samora no Cabaré da Coxa? Filipe, o que é que aconteceu no Cabaré da Coxa com o Rogério Samora?
Foi o Rogério Samora que teve uma coisa tipo Tom Cruise no Cabaré da Coxa.
Como assim? O que é que ele fez?
Mas quando agora?
No YouTube,
mas foi agora?
Não, isto é velho.
Ah, ok.
Rogério Samora.
Rogério Samora é um entrevistado incrível.
Sim, eu falhei o trás para a frente em que ele foi convidado, mas acho que foi.
Ele diz tudo.
Não, não
foi incrível.
Estou a levantar falso testemunho, acho que não.
Ele diz tudo.
Diz tudo, não é? Diz tudo.
Pronto. Diz tudo. E tudo que deve dizer, tudo que não deve dizer, diz tudo.
Sim.
Pronto. Bom, olha, deixa-me só ouvir aqui mais uns dilemas que nos enviaram.
Boa tarde, malta. Queria dar os parabéns a todos, ao projeto da Néspera no Cu e ao Fernando Alvim com o seu programa. Pá, o meu dilema é o seguinte: para todos vocês, preferiam todos os dias, ao final do dia, ir a uma sauna gay, esticar as peles com aquela malta do ginásio, ou todos os dias, antes do jantar, a vossa entrada...
Corta esta merda, Alvin!
Não, peraí, eu gostava de ouvir a segunda opção já agora.
Então porquê?
Porque, pá, vamos cá ver uma coisa. Isto aqui não é aquela coisa... Epá, meu, piadas gay de...
Sim, de facto.
Estamos em quê? Estamos em que temos em 2019,
okay,
caralho.
Okay.
Calma, Filipe, estás a ficar muito...
Foi um dia.
Mas eu já agora gostava de ter ouvido a segunda opção.
Gostava de perguntar aos convidados o que é que se passou com o famoso episódio da Simone. É que aquilo é tão estranhamente bom. Obrigado a todos e bom...
O episódio da Simone é aquilo que se chama self-explanatory, não é? É uma coisa que se explica a si mesma.
Olha que belo telefonema, estás a ver?
Sim.
Obrigado a este senhor. Como é que ele se chama?
Não.
Olha, sabes que eu devo dizer que o episódio da Simone é todo da cabeça do Filipe, basicamente.
Não é verdade.
E do Pombeiro.
Não, e da cabeça da Simone, não é?
Mas involuntariamente. Ela ainda não sabe que vocês andaram lá.
O que é que aconteceu aqui? Faltou um convidado, não é? Ali. Faltam um convidado nesse.
Eu acho que não.
Então está lá a Simone.
Exatamente.
Não está lá Zima.
Isto, quem não está a par do que se está a passar, é este podcast tem uma série de convidados e a Simone conseguiu entrar na nossa mente e eu acho que é preciso
e
ver.
E possuir-vos?
Mas nós, é um episódio de Vaporwave.
Posso desenvolver outra teoria que eu tenho?
Ok. Vamos lá.
Pronto, eu tenho uma outra teoria que é ninguém está interessado em saber o processo de trabalho das coisas. Ou seja,
vocês hoje estão impossíveis.
Não, vou só explicar. Não, mas isto é um tema. Eu já fui, já te disse isto.
Claro, não, é verdade.
Eu acho que
sim,
quando
sim.
convidam alguém, imagina, tu convidas alguém, então e como é que foram alguns ensaios? Como é que foram? Imagino. E fala mais sobre o autor. Sim. Eu acho que ninguém quer saber.
Sim. E ensinamos a fazer um programa interessante.
Mas eu acho que há muita gente que há muita aquela ideia de.
Eu acho que as pessoas querem conversas normais, como aquela que tu estavas a ter no início.
Dizem as pessoas que têm um programa chamado Nes para no cu.
Certo.
Queremos conversas
normais. Isso é que as pessoas querem
saber. Estou a dizer num programa de entrevista. Estou a dizer num programa de.
As pessoas não esperam nada que vocês sejam normais.
Não, acho que esperam conversas não muito interessantes, mas o processo. No outro dia estava o Zambus também a fazer a mesma coisa.
Exatamente.
Bem, fomos juntámos-nos todos e fomos para uma casa fazer arranjos, não sei o quê. Eu às tantas dizem, ninguém quer saber, Zambus.
Sim.
Ninguém quer saber. Acho que alguém vai comprar. Mas, espera. Que eles fizeram arranjos numa casa em manteiga.
Eu acho que sobretudo no que toca à comédia.
Vocês gostam de saber o processo de criação, por acaso?
Não gosto.
Achas não?
Acho que não.
Eu acho que se calhar...
Vou perguntar aqui aos ouvintes. Ouvintes que estão a ouvir este programa, a pergunta que nós fazemos é gostam de saber ou não o processo de criação?
Não, é assim que deves fazer a pergunta, Alvin. Eu sei que o programa é teu, mas não sabes fazê-lo. A pergunta é, preferem ouvir falar sobre o processo de ensaios da Nespra ou preferem que eles três falem sobre coisas aleatórias?
Okay. Boa, esta é a pergunta. Eu gosto disto.
Muito bem,
deixem-me esperar a resposta.
Ah, boa noite, aqui é Ana Margarida, a caminho de Lericeira. Boa noite aos ilustres convidados. Eu só liguei a rádio agora, mas já percebi que temos convidados de alto gabarito. Como estavam a falar na imagem que nós podemos imaginar, eu estou a imaginar todos vocês aí, todos nus, com creme de sardinha e topinho de chocolate nos mamilos e nos genitais.
Mas...
Mas
tudo misturado ou um mamilo com creme de sardinha ou outro com
isso já não disse.
Olá, para o Voral. Eu tenho um dilema politicamente correto para vocês.
É para
preferiam ver tourada uma vez por semana ou ter todos os poemas com linguagem própria censurados? Um abraço.
Ou preferíamos ver tourada.
Eu a tourada tinha já de lado.
Os poemas.
Com linguagem imprópria censurada.
Ah, imprópria. Espera,
peraí, enquanto pensam.
Muito boa noite a todos. O meu dilema é muito rápido. Hipótese A: toda a rádio passava desde hoje até ao final dos dias a ser toda filmada. Hipótese B: todos os dias teriam que ser convidados da para o Varol.
É uma boa
muito bom.
Já gostaram.
Boa tarde, caro painel. Ora, aqui vai.
Ai, tu disparas tudo, não é?
Disparas, claro.
Cada vez que tivessem relações sexuais, iria aparecer assim de repente a Maria Leal, que vos diria: olá, esta é Maria Leal, estou aqui só para ti. Todas as vezes que tivessem relações sexuais, isto iria acontecer sempre, até ao fim das vossas vidas. Ou todo o primeiro domingo do mês teriam que ficar 10 horas em casa a ouvir em loop a Maria Leal, que está ali só para vocês.
Estava na boa a ouvir.
Não nos dá a escolha, não é?
Qual
é o melhor dilema para
este? Durante o domingo.
Agora já tenho de me lembrar. Era um dos poemas com a tourada.
Sim.
O segundo era o quê?
Serem convidados da prova oral todos os dias ou a partir de hoje a rádio ser sempre filmada.
Eu preferia que a rádio fosse sempre filmada.
Sempre filmada.
Mas vinha cá de vez em quando.
Em relação ao primeiro. Porque não quero ver nisso vantagens, não é? A nível de comunicação é o progresso.
Entre isso e vir cá todos os dias, vejo muitas vantagens, vejo o futuro todo aí.
Acho que o primeiro é um bom dilema, digo já, porque implica escolher entre um bicho que está a sofrer ou falta de liberdade de expressão. É bom.
Falta de liberdade de expressão apenas na poesia, não é? É num género muito específico. Eu
estou contigo.
Eu acho que
íamos poupar os. Ah, mas é vetorada, não é?
Sacrificavas bocados.
Não, mas ver, ao ver, estás a perpetuar que aquilo continua a acontecer.
Ouvi faz boas cenas.
Pois
está num tempo. E depois está outro lado, está a mexer ali noutras coisas.
Alguém aqui a divulgar o alguém aqui a perguntar.
Que tu não nos ouves.
Não estou a ouvir.
Não é o propósito deste programa.
Alguém aqui perguntava. Mas Pá, que episódio é que foi esse da Nespra com a Simone?
Temos uma senhora aqui em estúdio que dá pelo nome de Simone de Oliveira. Muito obrigado.
Eu tenho a vos agradecer aquilo que vocês tudo têm feito. Dizer muito obrigado a todos é muito pouco. Parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vamos então começar. Eu penso que seria simpático uma vez. Que é uma senhora. Começar com o seu...
Mas estou muito feliz, estou muito contente, estou um bocadinho nervada, estou, sei que é uma grande responsabilidade, mas contam comigo incondicionalmente para o que quiserem, quando quiserem, estou sempre ao dispor.
Então vamos a isso.
Vamos a isso.
Oh, Dona Simone.
Ouve da chuva na terra molhada, rasga-se a lua em lâminas de água. Ouves a chuva e não dizes nada. Ouves a chuva e é já madrugada.
This is an experiment.
This is an experiment.
Mind formation.
Pedaços de histórias da vida de uma mulher que se chama Simone. São muitos pedaços de mim. Me dão a solidão com sete pedras na mão.
Isto é apenas um minuto e meio.
Isto é a música do Cliff Richard.
We Don't Talk Anymore.
Sim.
Mas tocada a um ritmo muito lento.
Isto tem a ver com um movimento artístico chamado Vaporwave. Que não sei se estão a par,
Sim.
Que mistura elementos gregos de cultura clássica com o Windows 95,
pixel art.
Pixel art, sim, é uma coisa maravilhosa. E nós, na nossa viagem à mente da Simone, descobrimos que lá dentro há o universo Vaporwave.
Sim, é isso.
Não foram ácidos, tens a certeza?
É um pouco a ideia desse.
Eu ainda continuo a ter o sonho de um dia ter a Simone como convidada.
Mas ela teve conhecimento deste programa ou não?
Não sei, é um
mistério. Não sei. Sabes que a Simone. Já a Simone deu uma vez uma descasca muito grande ao Alvin. Sobre microfones.
Porquê que
foi? Lembras-te do começo da discussão?
Eu nem me lembro.
A única coisa que tu disseste para irritar a Simone. A Simone estava calma e estava sossegada e tu de repente dizes assim: faz confusão, que os microfones hoje em dia ainda têm fios. Hoje em dia é tudo wireless. Porquê que os microfones não são wireless? Temos de estar aqui com os fios e não sei o quê. E a Simone olha para o Alvin e diz: o quê? Tu sabes o que é que nós passávamos no meu tempo?
Herege.
Com os microfones. Sabes o que eram os microfones quando eu comecei? Sabes o que... E foi, deu-lhe uma descasca épica em que o Alvin esta noite só dizia assim: calma, Simone, calma. pronto, mas a Simone, na verdade, quando não está irritada com o Alvin, é muito simpática e disse-me uma vez que gostava muito do meu humor, porque era um humor fino. Claramente não, ainda não
viu
não,
a Nespra.
Não tinha vida Nespra.
Será que a Simone soube deste episódio?
Não sei.
Eu adorava,
não sei,
eu adorava
não sei.
De saber o que é que a Simone acha deste episódio, porque eu tenho. Atenção, é uma senhora.
Neste dia em que a Simone deu a descasca com o Alvin, já foi depois deste episódio, só que eu não tive coragem de lhe perguntar.
Não faças isso.
Porque vi a descasca que ela deu ao Alvin. Não sei se foi assim por causa dos microfones.
Imagina-se.
Acho que até agora sou o único que me safei, porque. Não. Bruno, foi contigo.
Não, eu levo sempre com os visados.
Sim,
de
o Marco
dilemas.
levou também com o Fernando Pereira. Não é?
Com o Fernando Pereira?
Não, o que se passou com o Fernando Pereira foi o Fernando Pereira foi
o protagonista. Se passou com o Fernando Pereira já é bom.
O Fernando Pereira foi protagonista de um dilema do Bruno. Foi teu, não foi? O dilema do Fernando Pereira. E o Fernando Pereira respondeu com algum fair play no Facebook a esse dilema, mas depois eu encontrei-o no 5 para a meia-noite e senti que ele estava algo tenso comigo e que me mandou assim uma boca tipo: não, vocês podiam era fazer coisas menos estúpidas, se calhar. E eu fiquei meio
tenso,
angustiado.
Estava ressabiado.
Mas depois reencontrei o Fernando Pereira e ele sabia que eu tinha sentido que havia ali uma tensão e ele abraçou-se a mim e disse: não, é pá, entendeste mal, o meu filho adora o programa, e estava lá o filho dele que confirmou que adorou aquilo. Mesmo, e portanto fizemos as pazes. E depois num outro caso o Bruno meteu o Luís de Matos num dilema, e do Luís de Matos eu sou de facto amigo há 20 anos para aí, e portanto geralmente eu fico com as sou uma espécie de relações públicas desta rubrica quando pessoas são envolvidas em dilemas.
Cara, e nunca tiveste ninguém que veio falar contigo depois de te ouvir de ser uma crítica humorística na rádio, na televisão?
Não, por acaso não.
Nunca veio ninguém.
As pessoas têm medo.
Não, não sei se é medo. Já tive. Já me ligaram da rádio a dizer: olha, vai entrar um processo por causa de uma coisa que tu disseste. Isso já aconteceu. Um programa.
Tu depois não tens que ir a tribunal?
A maior parte das vezes não se vai, não, porque não há. Quer dizer,
mas dizes coisas assim tão relevantes? Não sei. Um processo
eu
é uma
acho,
coisa.
Eu, a minha teoria, pelo menos, é o equilíbrio que eu tento fazer. Claro que nem sempre é uma balança justa, mas eu acho que aquilo que digo é sempre menos grave do que aquilo que aconteceu. É isso que eu tento fazer. Imagina um caso qualquer como o BES, tudo o que eu possa dizer me parece um bocadinho menos grave do que aquilo que aconteceu. É essa a balança, mas claro que é uma balança minha, não é? Dos convidados.
Eu tenho a dizer que muitas vezes já ouvi o Bruno fazer justiça de coisas que eram importantes.
Sim.
Então alguém tem de ter esse papel.
É uma espécie de justiceiro, é isso?
É um justiceiro, é uma espécie de super-herói.
Mas crias muitas inimizades e muitas. É muito cansativo, hein? Houve uma altura que me afastei de. Eu e o quadro. Nos afastámos um bocadinho de fazer porque era muito. Porque lá está, ganhas a simpatia de pessoas que estão do teu lado, mas depois também te cansas.
Crias muitos anticorpos. Olha, um dilema que deixaram para ti.
Olá. O meu dilema é para o Bruno. Bruno, preferias todos os dias ter um programa da rádio com milhões de visualizações, mas num dos dias tinhas de ter em podcast com vídeo, ou preferias não ter o podcast com vídeo, ter na mesma as milhões de visualizações, mas tinhas de levar sempre o Alvin para os estúdios da RTP?
A outra que não tem o Alvin. É sempre aí, é fácil.
É sempre a que não tem o Alvin.
Não, mas eu, se fosse um podcast, eu acho que pode ter imagem. Ah. E está tudo bem. Desde tu escolhas que esse podcast tem imagem.
Não vais deixar que as pessoas
o teu problema é que
agora no,
tu achas que,
no musical.
Que filmem.
Que te filmem.
Tu achas que se está a dizer
no Coliseu? Aí não podes
dizer uma coisa que eu acho que este podcast, não seria este podcast se não fosse o João Pombeiro a fazer as animações.
É isso. Uhum. Ele
é verdade.
É o George Martin destes Beatles. É o quarto Beatle.
Sim, a graça é que.
Cansado,
a graça é que.
É aquele tipo que faz as cenas dos Monty Python, mas que ninguém sabe.
É o Terry Gilliam.
Aliás, o Terry Gilliam é um dos heróis do Pombeiro. E o que se passa é que muitas vezes o dilema pode ter a maior javardice do mundo, mas ele dá-lhe um toque de classe.
Sim.
Verdade, é.
Dá-lhe
é
aquela
verdade.
Camadinha.
Não, é que, por exemplo, em nenhuma das animações de Pombeiro há um pênis.
Claro que não. Não é parte do nosso universo.
Disso. Não. Desculpa. Pode haver nos dilemas
mesmo,
e há várias vezes.
Durante o tempo em que vocês estiveram a planear fazer esta aparição, este musical, pensaram assim em nomes bastante improváveis? Sei lá, pensaram em convidar um António Costa?
Sim, passou-nos pela cabeça, mas depois eu acho que o sentido do humor de alguns políticos vai só até uma zona segura, onde eles sabem que podem de alguma maneira controlar. E aqui tu não podes dizer antes, quer dizer, é ponto de honra para nós não podemos dizer antes qual é o dilema. Nem
claro.
O António Costa, nem o Fernando Pereira. E aí acho que. E a questão é, eu acho que de facto há nomes, e no outro dia estávamos a discutir isso, há nomes que são muito improváveis para ir. Só que depois a surpresa é de 10 segundos, mas depois, se não tiver andamento para discutir connosco os dilemas, não é um convidado interessante. Faz sentido o que eu estou a dizer. Ou seja, tens um grande nome, mas depois, em termos de conversa mesmo sobre o dilema, não sei se é hilariante. Aconteceu-nos com alguns convidados no passado. Temos convidados que nós achávamos que iam ser, porque o nome era impactante, e que depois, quando chegava à altura da conversa, aquilo não desenvolvia. Não era tão divertido. Porque as pessoas estavam mais comprometidas. Percebe
claro.
O que eu digo? Não?
É preciso ter um certo lado de kamikaze para entrar nisto e uma certa falta de. Estou muito cansado.
Dilema para
estou
Nuno Marco.
6 da manhã que estou
lá. Olá, o meu nome é Rita. O dilema é para o Nuno Marco. Se ele preferia ter uma saída, um jantar romântico com a Maria Leal, sem poder usar óculos escuros. Ou ser a primeira bailarina no Lago dos Cisnes?
Eu acho que era na boa a primeira bailarina no Lago dos Cisnes.
Sim, já és, de alguma maneira.
De certa forma já sou.
Já és a primeira bailarina.
Aqui é um dilema também para mim.
Alvin, o melhor dilema para ti. Preferir gerir todos os haters que o Nuno Marco tem ou responder às perguntas do Bruno Nogueira qual é o limite do humor?
Mas aqui esta pessoa enrola-se um bocadinho a falar.
É a segunda opção.
Estava muito cansada.
Eu não me tenho metido
em sarilhos.
Eu não me tenho metido em sarilhos.
Não tens,
por acaso. Não, não. Os haters existem, mas estão sossegados e eu também.
Okay.
Então,
tu precisavas
certeza,
de uma firewall só
tenho
para
certeza
ti.
Que há pessoas que têm paredes ferradas com a tua fotografia.
Talvez
lá.
Sim, mas sim.
E não é com suásticas.
Um altar, não é?
Um dilema para todos.
Boa noite para o Varal. Eu tenho aqui um dilema para o Alvin e para os convidados. O meu dilema é o seguinte: vocês preferiam cada vez que fossem à casa de banho urinar, trilhassem o pênis e os testículos simultaneamente? Cada vez que fossem à casa de banho, ou sempre que fizessem um espetáculo, alguma aparição com algum público, a meio desse tal espetáculo, defecarem nas calças e aparecer uma senhora assim, já mais para o velhota, meter-vos ao colo e trocar-vos as cuecas e limpar o rabo e dizer: está tudo bem, não se preocupe, está tudo bem. E continuar o espetáculo em seguida.
Obrigado. Este episódio. Bom, e a Nespa vai ser às 9h30 todos os dias. Acho que eu não sei se no Porto também é às 9h30.
Tendencialmente, sempre que alguém vos faz um preferias, envolve cocó, claro, pilas.
Atenção, não é que nós já fizemos dilemas com cocó, já fizemos dilemas com pilas.
Cortar cenas, assassinar, é tudo assim.
Já fizemos isso tudo.
Como é que?
Aqui alguém propõe
é difícil
uma alteração.
Ser original, não preferias?
Aliás, foi uma das razões pela qual, há uns anos, quando a gente acabou os últimos Coliseus, decidimos: ok, se calhar vamos parar, já não temos mais ideias para
tempo?
Isto. Não sei quando é que foi, dois anos?
Foi há dois anos.
E achámos: ok, vamos acabar em grande, não
e
vamos
bem,
pegar mais
bem,
nisto,
bem,
foi
e
ótimo.
Bem.
Depois o tempo passou e achámos: se calhar era giro voltar. E depois voltámos e agora estamos.
Espera que o Alvin quer dizer coisas.
Não. Diz aqui a Sónia Margarido: o Felipe é a pessoa mais talentosa de Portugal. Esse homem faz tudo e tudo bem. Quer.
Assinado, com mãe.
Claro. Mas
é verdade, o Filipe tem muito talento.
Olha, muitas pessoas a apoiarem aquilo que tu disseste.
E tem um coração muito bonito. O quê?
Aquilo da.
E vou fazer outra coisa,
rádio.
Já que estamos da rádio. Pronto, mas ok, mas eu percebo se. Eu percebo a curiosidade.
Mas eu não concordo.
Está bem, então agora vou-te fazer outra pergunta.
Vamos lá.
Telemóveis em espetáculo. E repara, eu não estou a dizer.
Não concordo.
Calma, calma! Tu não estás a ouvir.
Sim, sim.
Não é só pessoas que vão, por exemplo, só ver uma mensagem.
Ok.
Ok? Diz-me. É contigo agora.
Achas que. Eu não concordo com o uso de telemóveis num espetáculo. Portanto, se vão ver, podem perturbar de algum modo. De certa forma, não estão a. Como direi? Não estão a dar a atenção devida ao espetáculo.
E assim. a luzinha distrai as
Mas
pessoas.
Mas é que não é só ao espetáculo, repara. É o que isso provoca às pessoas que estão à volta.
Certo, as pessoas estão ao lado, claro.
Então estamos de acordo, não temos
que. Deixa lá que ver o espetáculo na fila atrás de ti também deve ser altamente.
Pois, isso também é um azar, não é? É um azar.
Não é um grande azar.
É verdade.
Mas pronto. Mas há malta que acha que ir, por exemplo, ao telemóvel ver mensagens ou ir ver o Facebook está tudo bem, porque não estão a filmar. Não percebendo
sim,
que estão a estragar
está
a experiência
claro.
A quem está à volta.
Mas há imensos espetáculos, há muitos artistas que não permitem a entrada de telemóveis. O Jack White, por exemplo, não deixa.
Isso era o que eu queria, minha querida amiga, mas cá em Portugal é impossível.
Ora, caro amigo, tenho que tomar medidas.
Não deixam.
Para que isso aconteça, não?
Não deixam. Eu queria ter aquela coisa, aquele sistema que há com o Dave Chappelle, por exemplo, que tu deixas numa bolsinha à entrada. É bloqueado.
Quando fomos ver o
Star Wars, as escolas secundárias a fazerem também em Portugal.
Sim, mas em espetáculos não te deixam fazer isso.
Como é que vais fazer com as tuas filhas?
Como assim?
Sim.
É como faço, o telemóvel é usado em casa, não vai para os quartos, não vai para a escola, por exemplo, porque na escola
não, vai?
Não é preciso. Não, porque é que há de ir para a escola? Tu chegas à escola e tu tens cerca de 80% da escola sentada à porta da sala em que ninguém fala com ninguém. E vais-me dizer, está bem, antigamente andavam a cavalo. Sim, mas eu não acho normal que não comuniquem.
E elas têm que ir falar uma com a outra,
sim,
que são as únicas que não têm telemóvel.
Claro, são as esquisitas que são obrigadas a comunicar. Mas está tudo bem, não me importo, acho que faz sentido.
Acho que. Portanto, depois elas não vão ficar a dizer, os meus pais.
Podem ficar,
são um pouco
mas
modernos.
Eu não acho normal que crianças de 12 anos e 11 anos levem um telemóvel para a escola e possam usar durante as aulas, como eu vejo amigas das minhas filhas às vezes a fazerem diretos a meio da aula, estão a fazer um direto para o Instagram.
Sim.
e levem o telemóvel para a escola e que no quarto fecho no telemóvel com o telemóvel de, e que depois haja, sei lá, más notas e não sei o que, os pais digam, não sei o que é que é de fazer com a minha filha, não sabe.
Vou-lhe pagar um workshop de Fortnite, sabes que agora
existe. É verdade.
Uau. É só isso, mas nas escolas eu acho inadmissível entrar num telemóvel. Ou seja, dentro de uma sala de aula, eu não acho, não consigo conceber como é que os professores, que não estão protegidos, né? Os professores não estão apoiados nesta decisão.
E alguns também usam o telemóvel.
Provavelmente, sim. E como é que não, como é que entra para dentro de uma sala?
Olha, eu não sabia que tu eras uma pessoa tão indignada, mas estás à vontade. Mais 10 minutos de indignação.
Estava a pensar no seguinte. É um dilema para os dois. Só que eu tenho a impressão que vai ser diferente a resposta, que é, punham aqui um gato, assim um gato daqueles gordos, já tem tipo 8 anos, e diziam-te só, Bruno, Nuno, dentro deste gato está 1 milhão de euros.
Ah, eu sei o que é que fazia.
Davam-te uma katana. Só
sim,
a cada
eu matava o gato, mas o Marco não. O Marco sei que não matava. Não, mas eu não matava com a katana. Primeiro, se calhar, espera lá. Dava-lhe assim uma pancada seca numa mesa. Com a cabeça. Para ele, não, assim.
para ele ficar logo.
Para ele morrer, para ele não sofrer daquilo.
Okay.
E depois tentava fazer o mínimo estrago possível a abrir.
Para quê?
Como é que se faz o mínimo estrago possível a abrir um gato com uma katana?
Mas não queres estragar, não é o corpo do gato, é o dinheiro.
Vamos, mas isso acontecia com as caixas multibanco com a tinta quando tentas assaltar? Ah,
claro, fica... não, estava dentro de um saco de
não,
plástico.
Não, sabes o que é que eu fazia? Assim. Eu pegava no gato e levava a um veterinário e dizia,
Marco, não
doutor, opere este bicho.
O veterinário dizia,
tem muito dinheiro lá dentro e eu dou-lhe, atenção.
Estava tipo casino.
Eu dou-lhe 300 mil euros.
Não, estava, era tipo casino. Chegavas a um veterinário e estava a tua fotografia a dizer não podem receber este homem. A minha pergunta é, e vocês os dois? Xana,
eu acho que matava, sim. Não, isso não é grande, sei lá, não é grande dilema. Sou uma pessoa
que
sempre
isso, o Marco acabou de dizer. Eu gosto da solução.
Não podes.
Ele diz que não podemos ir ao veterinário.
Não.
Não, tens que resolver em casa.
Tens de resolver em casa.
Tens uma katana. Quer dizer, tens outras coisas também.
Eu não me entrava.
Uma katana não
matava
o gato,
portanto.
Não sei se
matava
o gato. Acho que não.
O gato tinha 8 anos.
Eu vou-te repetir. Tens 1 milhão de euros dentro do gato.
Atenção, o gato tinha 8 anos, o que significa que possivelmente iria viver mais.
Vais matar pouco
tempo,
gato,
não.
Também,
10,
Marco.
10 anos. Não, iria ficar com
eu
o gato.
Vou estar sozinho.
Não,
aqui.
Dava-lhe
um medicamento para ele ficar
especificado. Para tudo. Para tudo.
Ninguém matar o gato. Ele vai morrer com um saco no estômago, na mesma.
Isto é assim.
Ele vai morrer.
É uma infecção.
Tu ainda nem tinhas acabado o dilema, eu já estava a bater com a cabeça do gato numa. Percebes? Estás a dizer, 1 milhão. Eu ainda nem deixava dizer euros, já estava
a
gato.
Pergunta.
Já estava a escolher,
Marco,
uma casa, não é mais.
Gato esperar. Isso é tipo aquelas pessoas que casam com alguém mais velho à espera que ele bate à bota.
Mas é por isso que. Mas isso é-me dar uma oportunidade às pessoas.
Olha, Ana Marques diz aqui: eu ficava sem o dinheiro, sem dúvida alguma.
Boa para ela.
Boa, mas eu acho que cá está.
Mas assim, mas o gato morria com um saco no estômago. Ele ia morrer na mesa.
Não morria nada, era imune. Porque
era imune.
Mirko Silva Dias, laxante no gato.
Não, não dá.
Não sei. Quem é
que.
1 milhão de euros é mais ou menos que tamanho? Em notas de quê?
Também nem cartão.
Espera aí, depois aparecia um multibanco com o gato.
1 milhão de euros em cartão dentro de um gato.
Não, mas ele dá laxante e as notas a saírem.
O cartão estava bom.
Não. Eu acho que estava numa zona do gato que não saía com laxante.
Era um chip. Um chip que basicamente tinha um. Você... MBWay, estás a ver? Tinha um código de MBWay o gato lá.
Ah, ok, não era notas mesmo.
Ele tinha um QR
code.
QR code.
Carregava-se o teu MBWay no gato.
Eu não tinha pressa, eu ficava contente por ter um bom pé de meia.
Eu tenho muitas coisas para fazer amanhã.
Ir
ao banco, deixar 1 milhão.
Marco, prémio Nobel da Paz. Uma salva de palmas para Marco.
Transformaste-os em sanguinários.
Mas espera, cá há aqui um fator. Há aqui um fator.
Eu consigo viver com o que tenho e viveria na expectativa de, olha, vou ser milionário.
Agora imagina o que tu tens, mais 1 milhão de euros amanhã.
Esperava.
Marco, estás atrasado para a rádio.
Claro que vou ficar a fazer. Era o que eu ia dizer. É, isto ninguém sabia, Marco. Quer dizer, ninguém sabia. O gato estava ali.
Ai, ninguém sabia.
Davas festinhas.
Epá, mas era a minha consciência. Era
mas 8 anos de gato equivale a quanto? Ele já estava.
Ah, acho que ele já teve uma boa vida.
Ele já estava na reta final.
8 anos foi uma boa vida.
Foi uma boa vida.
Boa vida. Olhem este dilema, um dilema ecológico que nos chegou. Espera aí.
Olá, boa noite. Com um grande fã da Néspera do Cu, não podia deixar de mandar este dilema. O que é que preferiam? Então, viver num ecoponto, podiam escolher qual e podiam mobilá-lo.
Isto é bom, isto é bom.
Ficar
isto é
bom. Bonito, mas as pessoas iam continuar a mandar o lixo do respectivo para lá.
É para quem
ou
veja.
Viver num T0 com uma vaca.
Eu gosto deste dilema. Adoro.
Oh diabo, mas atenção.
Epá, cá está uma pessoa.
Não, olha,
tá.
Vês um bom este dilema. Sabes porquê?
Ganha um bilhete. No meio... Até agora vencedor.
Até agora sim. Sabes porquê? Porque é um dilema que não vai logo para o primário. Obriga-te a pensar.
Obriga.
Tu consegues imaginar-te dentro de um.
Tipo
um
iglu, não é? Tipo
agora, mas o mais arrepiante é que um.
Um vidrão,
eu não vou, dizer muito, eu não posso dizer nada a eles, mas de facto há vacas num dilema meu. Epá, isto é incrível. Isto é uma.
Há vacas no
meu. Esta ouvinte.
Olha, só a propósito do.
Fiquei muito comovido com esta ouvinte.
O dilema anterior, o Luís Mendes diz que deixava o dinheiro a render no gato.
Ora, um só dilema
é que certificado quando, da
vamos cá só esclarecer: se o gato morre, o dinheiro evapora.
Ah, boa. Está sempre a inventar.
Isso é brilhante. Repare, eu queria fazer essa adenda.
Peraí, como é que é?
Se o gato morre, o dinheiro autodestrói-se.
Se ele morre, morre natural.
Sim.
Claro. E agora, Alvin?
Epá, não,
então,
não.
Já gostas tanto de animais assim?
Se o gato morre
de morte natural, o dinheiro autodestrói-se.
Destrói-se.
Sabes o que é que ia acontecer? Imagina, ias comprar um iate. Imagina, tinhas um iate incrível e estavas à noite no iate, ei, ao verão, e não sei o que, e de repente começava a ecoar.
Não,
o Alexandre Martins está a dizer: estão feitos amanhã com um pão.
Está bem.
Eu não matava o gato,
mas empalhava-o. E punha olhos assim com robóticos para mexer. Sabes?
Quando as pessoas
e o braço direito do gato assim.
Para nunca te esqueceres de quem permitiu ter essa vida.
Exatamente.
Uhum. Com gratidão.
Alinha este dilema sobre. Com concertos.
Boas, pessoal. Aqui um dilema. Preferiam viver para o resto dos vossos dias todos os concertos em que toda a gente à vossa frente tinha iPhones e iPads e tudo a filmar o concerto todo, ou preferiam ser uma dessas pessoas? Obrigado.
Filma. É bom, o dilema é bom. Só queria dizer uma coisa, por favor, só uma. É um bom dilema, portanto, tenho alguma liberdade para dizer isto. Eu gostava, estão de 70 mil pessoas a ouvir isto. Eu gostava de saber quem está de acordo com a eliminação da expressão boas para cumprimentar as pessoas.
Ah, eu estou, sim, boas.
E o até jazz para dizer
o até jazz. O até jazz existe há muitos anos.
Sim. Banir isso?
Sim.
O que é que vocês baniam em absoluto do vosso, sei lá, do cotidiano?
Boas,
boas.
Até já. Mas que é de expressões ou de coisas? Em
de coisas. Por exemplo, eu abolia a refeição bifinhos com cogumelos, por exemplo.
Ah, eu abolia aquelas pessoas.
Porque
isso
é muito confortável.
Que se põem no meio da passadeira à espera que o carro pare e quando o carro para em cima fazem um mar. Sabes?
Exatamente, não. Culpabilizador.
E os velhinhos, claro. Que tu paras para eles passarem e eles fazem assim para tu seguires.
Sim, aqueles andoram-me.
Não, mas esses são
simpáticos.
Tu paras para eles passarem e eles dizem para tu seguires.
A mim o que mais confusão são pessoas e geralmente há idosos que fazem isso.
Dá vontade de forçar.
Tu paras para eles atravessarem e eles atravessam na diagonal, o que significa que estás sempre a encontrá-los. Estás sempre a encontrá-los, é incrível. Eles não acabam mais de passar na estrada. É impressionante.
Aqui uma pessoa fala em abolir o termo top.
Sim,
top. Ah, sim, e a zap. As pessoas
top,
dizem a zap.
Também,
também já falámos deste termo, deste assunto no outro dia, que é abolia. Eu acho que matava. As pessoas que têm smarts, já falamos
sobre
isso, estacionam para dentro. Em vez de estacionarem à face com a parte
para
de trás,
se ver que
face,
está o carro, mas não. Eu acho que algumas são fanfarronas e fazem de propósito. E vou aqui meter outra o coisa. Mais possível para dentro para julgarem que este lugar está livre. Ai, que pena, não está. Está aqui um smart.
Aquela questão de quando vais a um multibanco, tens aquela coisa, deseja outra operação. Se o cartão não sai, tu tens direito de ficar ali. Se a partir do momento em que o cartão sai, tu não tens direito de reinserir o cartão sem ir para trás da fila.
Boa, boa, Filipe. Boa. Deita cá para fora.
Abolida Miss Mundo, diz aqui o Marco Silva Dias. Pessoas que dizem continuação para se despedirem.
Continuação, é verdade. Continuação também. Sim.
Já agora, aqui um dilema sobre a Nespa.
Eu não tenho nenhum dilema, só gostava de saber se vocês tiveram algum dilema antes de escolherem o nome Nespa no cu. Um abraço.
Pô, é cá está uma boa oportunidade para contar mais uma vez de onde é que surgiu este nome.
Sim.
Peraí. Então, mas antes de responderem.
Boa noite. Saber qual a possibilidade de
alterarem o nome em vez de uma nespra no cu, portanto o cu na nespra, se faz favor.
Ok, espera aí, há aqui um novo, há aqui um novo dilema. Espera aí.
Neste dilema, metem-vos um idoso com Alzheimer à vossa frente e dizem: este idoso tem 1 milhão de euros lá dentro. Epá. E dão-vos uma katana para a mão. O que é que vocês faziam?
Opa, por favor.
Olha, isto é bom, isto é bom. Eu estava na mesma, obviamente, vai ser um claro, advogado também. Não... Agora vamos a isso, comecei... Bruno. Fala-nos do que é que farias a um idoso.
A mim perdem-me quando dizem 1 milhão de euros.
Já, eu, qualquer coisa. Tu matavas o Alvin, não era? Por 1 milhão de euros.
Um milhão de euros era líquido ou tinha aqui uma parte para os impostos?
Deixava adormecer.
Não. Era tipo um saco do Lidl.
Eu dava-lhe uma boa refeição ao idoso. Dava-lhe okay. Uma boa refeição. O que é que ele queria para jantar?
Dava-lhe
um bom banho. Levava-o a passear nesse dia. Um bom banho.
Anabol Lecter.
Depois à noite,
a ver um lindo pôr do sol, não é?
Um lindo pôr do sol. Deitava-o.
Isso é Anabol Lecter. Vais tratá-lo bem para depois.
Tratá-lo muito bem. Depois ia lá com uma almofada. E dizia, está tudo bem. Eu já não ia ter força.
A almofada é horrível. Eu vejo nos filmes, depois a almofada em cima e eles ficam lá tipo.
Demora imenso tempo. Demora muito tempo.
Sim. Mas eu acho que eu vi da última vez alguém morrer assim. Não foi, não, não foi no último Jurassic World que há o velho dono da mansão que
não
que
gosto
é...
de nada. Eu não falo desses filmes que
eu não
eram
vi este último.
Não, eu gosto. Epá, são todos bons. Para mim só basta ter dinossauros e está a ganho.
Temos que aquele que dominou os dinossauros, quer dizer, educou-os, amestrou-os, aquilo não faz sentido. Epá,
temos que acabar o programa.
Não fizeste a sondagem. Se as pessoas preferiam ouvir falar do processo de trabalho ou sobre coisas banais. Não fizeste essa sondagem.
Ficou muito coisinha aberta.
Não fiz essa sondagem. Não.
E aquele maravilhoso dilema da última vez. Também não respondemos a do viver dentro de um vidrão.
Pois
ah,
não.
Esse era bom.
Ou com uma vaca não tem zero.
Com uma vaca não tem zero, claro. Não, mas está bem. Vidrão é
parece. Olha, que ainda há bilhetes com uma vaca para... não tem zero.
Eu acho que ainda há bilhetes para os dias que abriram. Olha, mais tarde que é...
eu queria comprar bilhetes para a minha família porque eu tenho aquela política de pá, raios, toda a gente tem de contribuir. E já não havia para as plateias, acho eu.
Pois.
A coisa está a ficar drástica e não é publicidade barata. Nós durante muito tempo tentámos evitar que as pessoas fossem. Agora já estamos mais confiantes.
Mas aterrorizados.
Não, mas ainda há, mas não é para lugares da plateia, acho. Deixa lá.
Olha,
nós vamos lá estar.
A todos que a Nespra no cu vai estar, de facto, nos Coliseus, no Coliseu de Lisboa e também no Coliseu do Porto. Não há outra forma de o dizer. O que é que vocês vão fazer em 2019? Estamos mesmo a fechar. Para além disto, depois da Nespra, tu vais andar com os Zambuja em digressão, Nogara?
Uhum.
Continuas com o stand-up?
Sim, e vou fazer uma peça em maio.
E tu, Marco?
É muita coisa, mas nem sei ao certo. Eu escrevi uma peça com o Frederico Pombares que pode ser que venha a acontecer. Continuo numa rádio da concorrência todas as manhãs.
Com imagem.
E com imagem. Com imagem.
E ninguém vai lá virar as câmaras.
Marco, tudo que tu, agora diziam-te: a única maneira de tu continuares com o programa é se utilizares aquelas antenas. Estás a ver aquelas antenas com luz aqui? Sem filmar.
As despedidas de solteiro.
Olha, é que o Bruno Gomes diz isto.
Ter sempre uma GoPro virada para ele, sempre.
Sempre.
Live cam, Nuno Marcos.
Ou só temos que acabar. A mensagem do Bruno Gomes: gente, por 500 mil, com uma katana na mão, matava o gato, o velhinho com Alzheimer, a Maria Leal fazia na boa.
De borla, diz ele.
De borla. Ora, temos que acabar o programa. Obrigado, Filipe Melo, Bruno Nogueira e Nuno Marcos.
Obrigado,
vieram aqui falar
obrigado,
sobre. Enfim, sobre cenas.
Beijinhos.
Estamos de volta amanhã. Amanhã vamos falar com uma biblioterapeuta. Biblioterapeuta. Já segui Pedro Costa.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.